Eu sou a Ana Luísa.
E eu sou a Bruna.
E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente? Olá, estamos começando mais um episódio do Universo Frila. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante, que é reserva de emergência. A gente já comentou sobre esse assunto em alguns outros episódios, né? Porque é algo bem relevante para quem é freelancer. Mas hoje a gente resolveu fazer um episódio totalmente dedicado a isso. Falando um pouquinho sobre o que, que é, por que, que é importante ter, né? Algumas dicas para ter a sua reserva de emergência. Se você ainda não tem, você é frila, continua aí com a gente, que esse tema é super importante.
Isso aí. Esse é um episódio com dicas mais práticas, porque o assunto é um pouco mais prático, né? Em que a gente vai falar, então, sobre a importância, algumas dicas, enfim, para você que ou já tem, né, uma reserva de emergência ali começando, ou não tinha pensado sobre isso ainda, o que é totalmente normal. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto super importante para quem é freelancer e tá fazendo aí uma gestão financeira, né? Então, bora pro papo de frila. Chegamos então ao papo de frila, nosso primeiro bloco do podcast. E hoje, como a gente comentou lá na introdução, a gente vai falar sobre reserva de emergência, que é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala sobre gestão financeira, né, para profissionais freelancers. Claro que qualquer profissional pode ter uma reserva de emergência, inclusive quem está no CLT, eu acho que muitas vezes tem aquela ilusão, né, de uma segurança, de, ai, né, eu tenho o meu salário fixo todos os meses, não preciso me preocupar tanto com as entradas financeiras, mas, né, infelizmente a gente sabe que de um dia para o outro você pode acabar perdendo o seu emprego, enfim, alguma coisa pode acontecer. Então, ter uma reserva de emergência é importante para qualquer pessoa, para você ter ali uma segurança caso os imprevistos aconteçam, né? Então, no caso de profissionais freelancers, é realmente, né, o que, que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você guarda para usar em casos de emergência, como o próprio nome diz, levando em consideração que a nossa carreira, né, que o nosso trabalho é muito mais imprevisível do que outros. Então, pode acontecer da gente estar indo super bem com os nossos clientes e aí, de uma hora para outra, sei lá, dois clientes importantes acabam cancelando o contrato, ou às vezes dá algum tipo de problema, ou a gente tem que encarar alguma situação que precisa de mais investimento e a gente não estava esperando. Enfim, como a nossa vida tem essas imprevisibilidades, é muito importante que a gente tenha esse dinheiro guardado, né? E eu acho que o principal ponto, assim, da reserva de emergência, não só por essa questão de imprevistos, é que ela te dá uma segurança, principalmente em períodos de baixas de clientes, né? Então, ela permite que você não só pague as suas contas, né, e fique ali em dia com todos os seus compromissos financeiros, como também te dá essa segurança de você poder correr atrás de novas prospecções, de novos clientes, sem precisar se desesperar, né? Sem ser aquela coisa de, ai, meu Deus do céu, eu preciso de dinheiro, e aí esse desespero acaba gerando consequências, né? Do tipo, ah, você faz um orçamento muito mais abaixo do que você podia cobrar, mas só porque você quer fechar a parceria, ou você aceita demandas que não tem nada a ver com você, só para poder ganhar dinheiro também. Então, querendo ou não, no desespero, a gente acaba tomando decisões não tão legais assim e não tão estratégicas para nossa pequena empresa. Então, a ideia de você ter essa reserva é para você, né, nos momentos ali que, poxa, cancelou um contrato, cancelou outro contrato, ah, tá meio parado, assim, de clientes, você tem uma segurança ali para continuar fazendo suas prospecções, seus planejamentos, as suas estratégias, né, com calma, com parcimônia, com planejamento, enfim. E aí, assim, contando um pouquinho, né, eu gosto sempre de compartilhar um pouco da minha experiência com os assuntos que a gente tá falando, antes de eu virar freelancer em tempo integral, a reserva de emergência foi um dos principais cuidados que eu tomei. Então, na época, eu ainda estava trabalhando em agência, e aí eu pensei em economizar uma quantia, né, necessária para eu pagar as minhas contas por pelo menos 3 meses. Então, o que, que eu pensei? Bom, se durante 3 meses, né, eu virar freelancer, durante 3 meses eu não ganhar nada, o que dificilmente vai acontecer, né, gente? Assim, o lado bom, um dos lados bons da gente ser freela é que dificilmente você não vai ganhar nada. É difícil todos os seus clientes de uma vez cancelarem os contratos. Mas você pensa num caso extremo. Então, se durante 3 meses eu não ganhar nada de nada, não ter nenhuma entrada financeira, pelo menos eu consigo sobreviver durante esse tempo até eu conseguir novas parcerias. Então, foi assim que eu pensei lá no comecinho. Hoje, né, levando em consideração que as coisas estão mais caras, né, infelizmente, que estamos vivendo aí uma inflação muito grande, e viver, né, principalmente em cidades como Campinas, São Paulo, que é onde eu e a Bru a gente mora, tá muito caro. Então, assim, hoje eu acho importante você pensar, se você mora em grandes cidades, se você mora em lugares que as coisas realmente estão caras, no Brasil, no geral, é importante você pensar em pelo menos uns 5, 6 meses, né, que você guarde esse dinheiro para você ter essa segurança. Claro que, assim, dentro das suas possibilidades, se não for possível, você fala, poxa, eu já tô nessa empresa há muito tempo, eu não vejo a hora de sair, eu tô super angustiada, super angustiada, não aguento mais, não vou conseguir guardar 6 meses de reserva de emergência, mas 3 meses eu tenho. Tá ótimo, pelo menos você já tem ali o básico para começar, já é um dinheirinho guardado, já te dá uma segurança. Então, assim, agora, se você puder ou esperar um pouco mais para sair de onde você tá, ou se você já é freelancer e você tá numa situação financeira bem interessante com seus clientes, e você puder economizar um pouco mais, então economize para juntar aí por pelo menos uns 5, 6 meses, né, de reserva, para você ter mais tranquilidade no seu futuro. E aí, eu trouxe aqui algumas dicas, 3 dicas basicamente, né, de como você pode começar a fazer essa sua reserva, depois a Bru vai complementar com as dicas dela. Não tem tantos segredos assim, mas eu acho que para quem, né, às vezes não tem tanta noção de planejamento financeiro, eu acho que essas dicas, essas orientações que a gente separou já ajuda a dar um norte, né? Então a primeira dica, que foi como eu fiz, né, como eu faço, é todos os meses você fazer um levantamento do quanto você vai ganhar, então quais projetos que você deu andamento que vão entrar, né, na sua conta. Quanto disso vai para suas contas fixas, né? A famosa planilha das contas fixas. Então, você vai lá ver certinho quais você tem. Quanto que vai sobrar. Primeiro você vê, né? Quanto todas as suas contas. E aí você coloca a sua reserva de emergência como se fosse uma outra conta, né? Que você tá ali que você tem que cumprir. Vamos supor que é um boleto que chega na sua casa todos os meses que você tem que pagar. Então, você põe ali, né? Quanto vai para sua reserva. E aí, você faz, depois de todos esses cálculos, você vê quanto que você pode gastar com outras coisas, né? E aí, pra você se divertir, ter os seus hobbies, enfim. Eu acho que fazer dessa forma ajuda muito na organização, porque você já sabe quanto você vai ganhar, você tira as contas fixas, né? Os gastos que você já tem. Você já coloca a sua reserva financeira como um desses gastos, e aí a quantidade depende muito, né, daquilo que eu falei, de como tá a sua situação financeira atual. E aí o que sobra, aí você pode ser feliz fazendo outras coisas. Uma segunda dica é você tá sempre revendo os seus gastos, né, então essa planilhinha aí de gastos fixos, o que que realmente vale a pena você manter agora e o que que você pode economizar para de repente ter outras prioridades. Então, por exemplo, eu gasto todos os meses uma certa quantia com exercícios físicos, né? Eu faço, sei lá, 3 coisas na semana. Eu faço, que nem eu, por exemplo, faço pilates, yoga e dança. Atualmente eu consigo manter esses 3 exercícios, essas 3 atividades que eu gosto e que me fazem bem. Mas vamos supor que eu tô num período da minha vida que eu preciso economizar um pouco mais, eu preciso deixar minha reserva de emergência um pouco mais robusta. Então, de repente, eu ia abrir mão, por exemplo, da yoga, né, ou da dança, pra poder economizar um pouquinho mais. E assim que eu conseguisse completar essa minha reserva, eu volto, né, eu retomo. Então, sempre fazendo essas análises, esses balanços, pra ver o que que vale a pena você, de repente, cortar, né, do seu orçamento pra conseguir guardar mais dinheiro. E uma terceira dica, que eu acho que casa muito com essa última, né, que eu falei, é também não deixar de fazer as coisas que são importantes para você, né? A gente trabalha, querendo ou não, claro, para pagar nossas contas e para sobreviver, mas também para a gente poder se cuidar, para a gente poder se mimar, né, de repente fazer uma comprinha, né, de uma blusinha, de um caderno, de alguma coisa que a gente queira. Poxa, a gente se esforça tanto, né? Então, eu acho... Teve um período aí da minha vida, antes de eu virar freelancer, que eu tava tão noiada com essa história de guardar dinheiro pra minha reserva de emergência, que eu me privava de algumas coisas que, poxa, eu podia fazer, ou eu podia comprar, e eu fazia isso só pra, né, tipo, ai, nossa, tô muito noiada. Eu acho que é importante, sim, a gente ter consciência, né, de guardar dinheiro, mas também não deixar de fazer coisas só por conta disso, né, não deixar de viver só por conta de só ficar guardando. Então, acho que essas duas últimas dicas se complementam bem para você tentar encontrar um equilíbrio, né? Então é isso. Esse é um pouquinho da minha experiência com a reserva de emergência e algumas dicas que eu separei. E agora eu vou passar a bola para a Bru, para ela complementar tudo que eu falei aqui para vocês.
Boa, já aproveitando o gancho aí da sua última dica, para mim é sempre importante, quando eu tô falando de dinheiro e tal, deixar muito claro que eu sempre fui meio noiada com dinheiro, por várias questões da minha vida, assim, no geral, e por mais que isso seja ruim, em vários aspectos, então eu não acho que a gente tem que ter essa noia tão forte, me ajudou a me blindar de algumas situações imprevisíveis, principalmente na minha vida frila, depois que eu saí da casa dos meus pais e tive que assumir mais compromissos financeiros. Quando eu era CLT, desde o meu estágio, assim, já eu guardava dinheiro, eu já tinha essa reserva, mas ela foi se tornando cada vez mais importante, né? Hoje em dia eu tenho uma insegurança maior em relação a ser frila e poder acontecer alguma coisa, perder algum cliente, não só em relação a clientes, eu vou trazer exemplos da minha vida de como essa reserva me salvou. Mas assim como a Aninha, eu também tinha uma grana boa ali guardada quando eu pedi demissão, eu não me lembro agora exatamente quanto que era, mas era algo para me deixar tranquila, né, considerando o que eu ganhava no meu trabalho CLT e o quanto eu achava que eu precisaria ter nessa nova fase da minha vida, se algo desse errado, qual quantia que ia me deixar tranquila ali. E por que que eu acho isso importante, né? A questão da reserva financeira, principalmente, não só. Principalmente se você já mora sozinho ou se você mora com seus pais, mas você já paga conta, né? Tem gente que ajuda com as contas da casa. Então, já tem esse nível de responsabilidade de alguma forma. Porque pelo menos eu, quando não pagava conta, tipo, aluguel, água, luz, minha vida era maravilhosa, eu não sabia. Né? Porque aí quais que eram os meus gastos? Eram meus gastos pessoais, eram algumas coisas da minha empresa. Lazer, eventualmente você vai fazer academia ou alguma coisa assim, gasolina, carro, né, seguro, IPVA, essas coisas, era isso, né, minha vida era boa e eu reclamava, agora a vida não é tão boa assim, mas eu acho que é super importante, como a Aninha falou, quando você perde algum cliente ou tem uma queda repentina nos seus ganhos por algum motivo. Mas também quando acontecem imprevistos, né? Então, eu trouxe dois exemplos de situações que aconteceram comigo ano passado e no começo desse ano, que se eu não tivesse essa reserva de emergência, eu ia ter que tirar dinheiro da minha... Isso porque eu tenho, graças a Deus, né? Investimentos de longo prazo, coisas que eu tento ao máximo não mexer. Eu só mexo assim, se cair um meteoro na Terra e eu realmente tiver que mexer. Mas o ano passado eu bati o carro... Bati feio o carro, e aí eu tive que pagar quase R$ 2.000 de franquia do seguro. Não, R$ 2.000 é bastante, eu não lembro se eu já tinha mudado. Eu tava pra sair da casa dos meus pais, então eu tava naquele momento terrível, gastando muito, decorando casa, mobiliando. E eu acho que foi R$ 1.800, assim, a franquia. E foi um baque terrível, assim, porque tipo, não tava esperando, mas eu fui lá, peguei a grana da reserva de emergência. Em janeiro, já contei essa história 477 vezes, mas nunca é demais, porque é uma história muito importante. Eu estourei o limite do MEI ano passado e fiquei esperando um milagre, né? Porque eu tava vendo notícias que tava lá na Câmara dos Deputados, sei lá onde, um projeto de lei para aumentar o limite do MEI, que é o limite mais defasado da história, né, gente? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu fui ver essa situação, do meu desenquadramento do MEI só em janeiro. Já tinha começado o ano, e aí eu recebi uma bomba. Obviamente, eu não entendo nada desse assunto, né, gente? Senão eu não teria deixado isso acontecer. Mas aí, eu muito idiota, sem nenhum conhecimento, e não tinha contador, porque MEI é muito simples, né, a questão da contabilidade, então eu não precisava. Mas aí, não tinha ninguém ali monitorando e me falando o que eu precisava fazer. E aí, em janeiro, eu fui falar com uma contadora, e eu tinha uma dívida, uma grande dívida com o governo, muito bacana, de mais de R$ 10.000, sem contar a grana que eu ia gastar para pagando a contadora, né, para ela fazer todos os trâmites para mim, né, mudar a minha empresa, né, o enquadramento lá da minha empresa e tudo mais. Só sei que foi um prejuízo, acho que de uns 12, 13 mil, nem lembro, mas eu penso, tento não pensar nisso. E aí eu tinha duas opções, né, eu podia pagar à vista ou eu podia parcelar em 400 mil vezes também. E aí eu pensei, gente, eu vou ficar parcelando isso, vai me dar uma angústia. É uma angústia, porque eu sou dessas, né? Se eu tenho que parcelar um negócio muito tempo, eu fico angustiada. E era um valor muito alto. E aí eu não queria. Eu falei, não vai me fazer bem, não acho que vai ser bom. Eu vou pegar, eu tinha essa grana na minha reserva de emergência, graças a Deus, não. E eu pude tirar e pagar à vista, e eu me livrei disso. Aí eu tive que remanejar várias questões aqui, pessoais, parcelar algumas outras coisas, enfim. Mas assim, se eu não tivesse esse dinheiro, eu ia ter que fazer um parcelamento ou tirar a grana lá do meu investimento de longo prazo, que não é uma coisa que eu gosto de fazer, a não ser que seja muito, muito, muito necessário. Então, essa reserva, ela me salvou aqui nesses dois exemplos. E aí, por isso que é bom você deixar essa reserva num lugar acessível, né? Então, às vezes você coloca o seu dinheiro em investimentos que demora, sei lá, 10, 30 dias, muito tempo para você resgatar se você precisar. Esse dinheiro da reserva de emergência eu deixo em poupança mesmo, porque é um valor baixo, não é um valor muito significativo, e é um valor que eu tô sempre ali mexendo, tá entrando e tá saindo. Então, às vezes eu uso para pagar um negócio, depois entra o dinheiro, eu já substituo. Então, é uma coisa mais dinâmica, eu gosto de deixar ali no. Eu tenho conta no Itaú, né? Então, eu já deixo ali no, no, na poupança e vou mexendo quando eu preciso. Então, enfim, já falei dessa questão do investimento de longo prazo que eu tinha anotado aqui para falar. E eu acho que esses são só dois exemplos, né? Tem várias situações que podem acontecer, que você pode precisar dessa reserva de emergência. Por isso que eu falei, não é só quando você perde um cliente. Às vezes, questões da sua vida pessoal fazem você precisar desembolsar uma grana maior, assim. A gente já deu essa dica também. Mas acho que é legal resgatar a Aninha que falou ela em algum episódio, eu acho, mas eu também coloco bastante em prática. Eu sempre gosto de, eu sei que eu tenho uma coisa grande para pagar em determinado momento. Então, um bom exemplo quando eu saí da casa dos meus pais. Eu guardei uma quantia de dinheiro porque eu sabia que ia mobiliar a casa, etc e tal, comprar um monte de coisa. Eu me programei durante um bom tempo para guardar esse dinheiro. E aí, quando eu fui pagar as coisas, eu paguei a maioria à vista, uma ou outra só que eu parcelei quando o valor era muito, muito alto. E foi muito bom para mim, porque daí eu não fiquei. Eu poderia estar pagando até hoje as coisas da casa, eu já me mudei faz mais de 6 meses e eu já quitei tudo, sabe? Então, para mim é bom ter essa questão do planejamento com antecedência, me ajuda, me deixa mais tranquila. Nem sempre é possível, mas por isso a reserva de emergência é um pouco isso, é você fazer essa. Guardar essa quantia de dinheiro para algo que você não sabe o que é, mas que você pode precisar em algum momento, do nada, às vezes. Então, é muito bom. E aí, eu trouxe três pequenas, rápidas dicas aqui para você criar essa sua reserva de emergência: dentro dos seus ganhos, do quanto que você tem de custo fixo, custo variável, custo da empresa, quanto que sobra para guardar, quanto que vai para sua reserva de emergência, quanto que vai para o seu, de repente, para o seu fundo de longo prazo. Então, dentro dessa quantia, fazer essa separação, acho que é importante. E aí pode ter meses que você vai colocar tudo no longo prazo, ou tudo na sua reserva de emergência, porque você precisa se restabelecer, enfim, você vai organizando isso. E antes de você virar a frila, definir qual que é a quantia que te traz segurança para fazer essa virada, que foi o que a gente, que eu falei já no começo, e a Aninha também falou, contou, né, do caso dela. Não é virar a frila para fazer a reserva de emergência, né? É já. Se possível, criar essa reserva depois que você pedir demissão e de fato fizer a sua virada. Isso acho que é bem importante para trazer tranquilidade. Eu acho que, assim como a Aninha falou, tudo depende do lugar que você mora, sabe? Do padrão de vida que você tem, dos seus custos, né, de vida, se você faz viagem, se não faz. Gastos no geral para você definir essa quantia para virada, mas eu acho que no mínimo 6 meses de ganhos, acho que é o. É o ideal, assim, para você realmente se sentir seguro, sabe? E aí depois, né, se você não vê que era muito, depende, você coloca uma parte desse dinheiro num investimento de longo prazo. Mas é isso, acho que a gente, né, de uma forma sucinta e clara que a gente conseguiu falar um pouquinho da importância dessa reserva. Não é um bicho de sete cabeças, assim, é mais você ter organização, ter foco para realmente colocar isso em prática e não entrar no desespero aí, né? Caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa que saia um pouco da rota. Fechamos então este bloco, certo?
Fechamos, demos várias diquinhas, contamos nossos perrengues. A Bru já começou contando um perrengue antes do perrengue, né, Bru? Do negócio do desenquadramento do MEI.
Esse é o maior perrengue da minha vida, Frila, gente, juro. Eu
Ai,
nunca vou superar
gente.
ele.
Ai, meu Deus. Gente, por isso que tenham reserva de emergência, pelo amor de Deus. Tenham esse dinheirinho guardado. A gente nunca sabe quando essas coisas vão acontecer, quando a gente vai ter que resolver burocracia que não estava previsto. Enfim, tenham aí essa segurança que vale super a pena. E é isso, já que a gente já tá nesse climinha de perrengue, vamos pro perrengue da vez.
Bora.
Chegamos então ao perrengue da vez, nosso bloco de contar dificuldades, né, que passamos na nossa vida freelancer. E hoje é minha vez de contar aí um perrengue, e ele é antigo, na verdade. Geralmente eu trago, né, coisas fresquinhas, fofoquinhas pra gente contar aqui, mas dessa vez eu resolvi trazer um que é um pouco antigo. Ele começou no começo, ele aconteceu no começo desse ano, a gente tá gravando em 2023, né, em maio, e ele aconteceu em fevereiro, se não me engano. Mas eu lembrei dele recentemente por conta dos ensinamentos que ele me trouxe, e aí eu resolvi compartilhar, que eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso. Que é quando, né, a nossa agenda ali que a gente programou pro dia ou pra semana, ela acaba atrasando mais do que a gente tá esperando, né? Pessoas que, assim como eu, são meio... como é que eu posso dizer, noiadas com horários e com cumprir, né, a agenda de A a Z, vão entender, né, o que eu passei. O que aconteceu? No comecinho do ano, como eu contei, eu tinha um acompanhamento, né, marcado com a minha periodontista, que é uma dentista especializada na parte de gengiva. Eu preciso fazer esse acompanhamento semestral, porque eu fiz uma cirurgia, né, na verdade eu fiz mais de uma cirurgia na gengiva por conta de um problema que eu tive quando eu era mais novinha. Enfim, aí eu preciso acompanhar e fazer uma limpeza, né? Essas limpezas que a gente faz em dentista, mas a minha, no caso, vem acoplado aí desse acompanhamento e tal. E aí, eu já sei que é um procedimento mais demorado. E a minha periodontista, ela é bastante enrolada. Bastante, assim. Então, geralmente, quando eu preciso fazer essa consulta, eu já separo um período inteiro do meu dia só pra isso. Né, no caso, eu deixei a minha manhã toda reservada, porque eu sabia que ia demorar, não adiantava colocar mais coisa na minha agenda para fazer, que eu não ia conseguir fazer. Só que dessa vez, demorou mais do que o esperado. Né? Eu saí do consultório, eu cheguei no consultório acho que umas 8 da manhã, eu fui sair quase 1 da tarde. E assim, gente, tudo por quê? Porque minha dentista para, ela conversa comigo, aí eu vou no banheiro, porque tá demorando, aí eu preciso no banheiro, aí vai, não sei o que, ela me deu um remédio, porque eu tava com dor. Ai, gente, olha, uma confusão. Mas quando eu vi, já era 1 da tarde. E eu tinha me programado pra começar a trabalhar naquele dia 1h30. Só que eu nem tinha chegado em casa, né? Eu ainda ia uns 20 minutos até eu chegar na minha casa. E eu não tinha almoçado, eu tava morrendo de fome. E pra ajudar, eu ainda tava meio passadinha, assim, da cabeça, porque eu tomei anestesia. E aí a minha médica, né, minha periodontista, me deu lá um outro remedinho pra não ter dor e tal. Então, assim, eu tava muito passada. Então, eu não ia conseguir chegar em casa e já trabalhar. Assim, eu tava com a cabeça muito ruim. E aí, eu lembro muito claramente que eu fiquei muito nervosa na hora que eu vi o horário. Que eu falei, cara, eu não vou dar conta de tudo que eu preciso fazer essa semana. Minha agenda tava toda fechada, tava toda organizada. Não vou conseguir, não vou conseguir. Recentemente eu lembrei dessa história porque eu tive de novo um compromisso logo pela manhã, e ele atrasou mais do que eu tava esperando, só que dessa vez eu já tava preparada, eu já sabia que isso podia acontecer, e aí não só eu coloquei menos coisas na minha agenda esse dia, como eu deixei um horário separado em um outro dia, caso eu não conseguisse dar conta de tudo, porque eu já sabia que isso podia rolar. E aí eu fiquei bem mais tranquila. Então, assim, claro que pessoas assim como a Bru, né, e outros filas que eu converso, gostam de ter uma agenda um pouco mais flexível, não vão sofrer com esse tipo de coisa que eu sofri, mas aqui eu gosto de ter ali certinho meus horários, até pra eu conseguir dar conta de tudo, de todas as demandas que eu tenho, e aí por isso que eu fiquei tão nervosa, assim, de ver o horário, ver que era 1 da tarde, e eu tinha me programado pra começar a trabalhar 1h30. Mas essa história, ela me ensinou duas coisas super importantes, que eu tô levando pra minha vida, assim, né, pra minha carreira como freelancer, e tá me ajudando muito. E são elas, né, esses dois ensinamentos. O primeiro, que alguns dias que a gente tem compromissos fora de casa, né, ou coisas que exigem um pouco mais de nós, né, tipo consulta médica, exame e tal, é interessante colocar menos coisas na agenda, né, pra gente poder fazer esses compromissos com mais tranquilidade, sem desespero, né, também não voltar pra casa correndo, dirigindo, né, correndo, isso é super perigoso. E, enfim, dedicar esse dia mais a outras coisas, e a gente pode fazer isso, né, eu lembro que quando eu tava, eu acho que essa é uma herança muito do que eu tinha no CLT, né, porque eu ia fazer exame, às vezes a minha chefe controlava o horário que eu chegava pra fazer exame e o horário que eu tava saindo de lá, né? Pra chegar na agência a tempo. E quando a gente é freela, a gente não precisa ter esse desespero todo. Então, nesses dias que temos compromissos fora de casa, talvez seja interessante, né? Deixar uma agenda mais leve pra não precisar ter esse desespero todo. E o segundo ensinamento é, que é o meu grande desafio, como vocês podem perceber, ter uma agenda um pouco mais flexível para ela comportar esses imprevistos, né? Sem que a gente precise arrancar os cabelos. Então, deixar mais espaços para isso, que é o que eu ando tentando fazer, inclusive em semanas que eu não tenho esses compromissos, assim, mesmo semanas em que tá tudo bonitinho, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, hoje que estamos gravando esse podcast, eu até comentei com a Bru antes da gente começar, que eu tô, agora eu tô melhorando, mas eu tava com dor de cabeça, não tava me sentindo tão bem, enfim, isso é uma coisa que não tá previsto. E aí, só que como eu já deixei a minha agenda um pouco mais flexível, eu consegui ter um dia de trabalho mais tranquilo, eu deitei um pouquinho depois do almoço, tudo, eu consegui me cuidar, que minha agenda ficou um pouco mais leve, né? Então, eu lembro, assim, que foi desde dessa situação que eu contei pra vocês que eu comecei a prestar mais atenção nessas questões de cuidar um pouco mais dos meus horários pra eu não precisar ficar tão ali preocupada e não conseguir entregar tudo porque algum imprevisto atrasou, alguma coisa aconteceu. Então, esse foi o perrengue que eu passei, esses foram os ensinamentos, deu tudo certo no final. E eu não sei, Bru, eu sei que você, a sua agenda é um pouco mais flexível, mas você já viveu algo parecido, assim, com isso?
Ah, eu fico meio nervosa também, principalmente quando algo me atravessa, assim, você até que, era uma coisa que te atravessou, mas você já sabia que você ia no médico, no dentista, né, sei lá. Mas outro dia meu computador quebrou, eu tive que sair no meio do dia pra levar na assistência e tal, aí tive que pegar um computador aqui que tá funcionando na base da manivela, tipo... Nossa, eu fiquei estressadíssima, assim, nossa, me irritou muito. Mas uma coisa que... Então eu fico, mas assim, depende da situação. É uma coisa que eu acho que pode que ajuda, além do que você falou, é não só colocar menos coisas na agenda, mas colocar coisas condizentes com o seu dia. Puta, vou ter um dia corrido, vou ter médico, vou fazer pilates e depois à noite vou sair pra jantar com as minhas amigas. Então vou colocar, sei lá, coisas que eu faço com mais facilidade, ou mais mecânicas, mais leves, não sei, tipo, não coisas que eu tenho que sentar e ler um monte de artigo, e aí construir um texto que é super difícil pra mim. Então, colocar demandas mais leves, não só em termos, então, não só pensar na quantidade, mas no perfil da demanda, acho, né? Eu, às vezes, penso um pouco nisso, nos dias que vão ser corridos, eu coloco coisas mais fáceis, entre aspas, e nos mais, que eu tenho mais tempo, vou ficar o dia inteiro em casa, se tudo der certo, né? Aí eu coloco coisas que eu sento, me concentro, demoro mais pra fazer, acho que ajuda.
Ah, não, com certeza essa é uma excelente dica, Bru. Porque pensar um pouco, né, sobre que tipo de demanda eu tenho e tal, pra ir encaixando, que foi uma coisa que eu não pensei nesse dia. Então, nossa, gente, depois dessas coisas a gente vai realmente adequando melhor a nossa agenda, né?
Exato. Beleza, gostei bastante aí desse perrengue, acho que deu pra tirar bastante aprendizado e agora eu vou compartilhar uma conquista, vamos lá?
Bora lá!
No Aprovado Sem Alterações de hoje, eu vou compartilhar uma conquista que na verdade começa com um perrengue, né? Então semana passada eu tava bem resfriada, assim, não era doente, né? Super mal, eu tive uma dor de garganta, uma indisposição, tosse, catarro, essas coisas, assim. Mas, eu tinha bastante coisa pra fazer, assim, na semana, já tinha alguns briefings de clientes, já tinha algumas coisas com data ali pra me organizar. Outras coisas eram mais flexíveis, se eu quisesse dava pra jogar mais pra frente. Então, é um perrengue, sempre é um perrengue ter que trabalhar doente, né, e mesmo quando você se dá a folga, às vezes você fica meio nóia, assim, tipo, deveria estar fazendo tal coisa. Mas nesse dia, como eu vi que era um resfriado, né, não era uma puta de uma gripe, então eu não tava me sentindo tão mal, eu não tava com febre, né, não era uma situação assim, nossa, estou morrendo. Então eu falei, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, se eu não conseguir no meio do caminho eu paro e vou tentar terminar mais cedo, né, fazer menos pausas, assim, pra, sei lá, parar de trabalhar logo e poder descansar o resto do dia, porque eu também não queria ficar trabalhando até 6, 7 da noite. E aí eu, na verdade, me dei, assim, um mimo de trabalhar na cama, que era mais confortável, assim, botei um monte de almofada, coisa que eu não faço no dia a dia, né, pra não ficar toda torta. Mas fiquei trabalhando no primeiro dia da cama, assim, meio morrendo, mas consegui. Parei de trabalhar mais cedo, e os outros dias depois eu... Foi uns 2 dias que eu fiquei mal, depois eu melhorei, não fiquei tão ruim. Mas qual que é o ponto aqui, né, de ter conseguido, assim, dentro das minhas possibilidades... Manter a minha produtividade, então eu terminei a semana bem, assim, tinha feito tudo que eu precisava fazer, mas respeitando os meus limites, né? Eu sempre que eu fico doente, eu penso, puta, que saco, tenho que trabalhar doente. Eu lembro de quando era CLT e era, mano, muito horrível. Às vezes eu ia trabalhar muito doente, porque eu não sou uma pessoa que vai no pronto-socorro quando eu tô com gripe, né? Eu fico na minha casa tomando remédio, a não ser que eu tenha algo muito grave. Então, eu não tinha um atestado, né, pra falar, eu estou doente. E aí eu tinha muita nóia de que meus chefes achassem que eu tava mentindo. E aí eu ia trabalhar doente, eu já fui trabalhar com dor de ouvido, eu já fui trabalhar com febre, gripada, com tudo, assim. Às vezes eu ficava em casa, mas teve umas fases da minha vida que eu ficava doente toda hora, toda hora. E aí eu ficava meio noiada. E, gente, era horrível, horrível trabalhar doente, ficar naquele escritório, assim, era terrível. Hoje, como freela, eu tenho, né, essa possibilidade de... Ah, não... Tô em condição nenhuma, não vou mesmo, e dane-se, se eu tiver alguma reunião eu vou remarcar, vou fazer o que tá dentro dos meus limites, mas eu acho que é muito ter essa consciência, assim, sabe, até onde você consegue ir. Então eu sabia que eu tava só com resfriado, eu não tava com febre, eu não tava, sei lá, que eu não tava mais, mas eu tava com um pouco de dor de garganta e um pouco indisposta, depois que veio os catarros e tal. Mas eu tava ok, tá? A garganta tava incomodando, mas não era nada absurdo, assim. Então, assim, eu fui dentro dos meus limites e sabendo que eu poderia parar a qualquer momento que eu precisasse. Eu pensei, ah, se eu precisar, eu trabalho no fim de semana, eu me viro depois, mas eu não vou ficar aqui me matando. Então, acho que é um. Não é bem uma conquista, gente, mas eu acho que é um aprendizado de algo positivo, assim, legal, porque a gente tem que saber, né? Delimitar essas. Encontrar esses limites de corpo, mente, pra gente trabalhar bem e usufruir desse benefício que é, cara, não preciso de atestado porcaria nenhuma, se eu não quiser trabalhar hoje que eu tô mal, não vou trabalhar e pronto. E se organiza pra isso, de alguma forma. Então, ia até perguntar pra você, Ninha, como que você faz isso? Você não fica muito doente, que eu sei, né? Mas quando você fica, o que que você faz?
Assim, o que eu tenho, né, de vez em quando, assim, que eu já falei, acho que algumas vezes aqui, enfim, é as crises de enxaqueca, né? Que isso aí, gente, sei lá, começou há alguns anos e aí vira e mexe, assim, eu tenho, enfim. Mas o que eu acho que é uma grande conquista, Bru, é para todos nós freelas poder, a gente poder se respeitar quando a gente não tá se sentindo bem. Porque isso que você tava contando de ir trabalhar doente e tudo. Meu, eu já fiz muito isso também. E é horrível, gente. É horrível, meu Deus do céu, como é ruim. E época, né, pré-pandemia, eu lembro que teve uma vez, assim, que teve um surto de gripe, assim, na agência que eu trabalhava. Tinha um monte de gente trabalhando doente, espirrando, tossindo. E a gente lá, entendeu? Trabalhando, se matando. E, então a gente não tinha isso de poder se respeitar mais, né? Respeitar mais os limites do corpo. E nós, como freelas, a gente consegue fazer isso. Então eu tento me respeitar muito. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não fui produtiva, esse dia que a gente tá gravando agora. Porque, enfim, eu tô aí com essa dorzinha de cabeça que tá melhorando e tal. Mas eu acho que é uma conquista nossa, a gente poder se respeitar, poder se cuidar, descansar um pouquinho. Porque ninguém é de ferro, né? A gente não somos máquinas, a gente fica doente, a gente tem ou doente fisicamente falando, ou até doente mentalmente, né? Tem vezes que a gente, acontece alguma coisa, a gente não tá se sentindo tão bem, então a gente pode se respeitar um pouco mais, né?
É isso aí. É bem importante ter essa maturidade também, né? Saber até onde você pode ir. Então,
Isso mesmo.
fechamos aqui o nosso aprovado sem alterações. Esqueci o nome do bloco. Por isso que eu dei um delay aqui, que eu já tava olhando o nome do próximo. E vamos aí, finalizando o nosso podcast aí. Vamos pro próximo.
Bora lá. Chegamos ao penúltimo bloco do podcast, e eu preciso falar o nome desse bloco toda vez muito devagar e especialmente quando eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Então vamos lá, de frila para frila, nosso bloco de dicas. E hoje, eu e a Bru, a gente separou algumas dicas de livros para vocês. Quem acompanha a gente no LinkedIn, no Instagram, sabe que a gente adora ler. E aí, a gente decidiu dar algumas diquinhas de livro. E é isso. Porque, né, depois de um episódio um pouco mais teórico, com umas diquinhas um pouco mais sérias relacionadas a, né, planejamento financeiro, vamos terminar aí de uma forma um pouquinho mais leve. E eu separei 3 dicas de livros de poesia contemporânea. Para quem gosta de poesia ou quer começar a se aventurar nesse mundo. Eu já comentei aqui, eu acho, algumas vezes, que eu tô me arriscando bastante a escrever poesia. Poemas, né, na verdade. Desde o ano passado, se não me engano, por conta da minha pós-graduação, muito inspirada por uma professora minha. E aí eu tô lendo bastante, né, consequentemente, tô lendo bastante livros de poesia. E esses 3 que eu trouxe aqui, eles fizeram uma diferença enorme pra mim, tanto para minha escrita, quanto para o meu estudo mesmo, né, de poemas. Os 3 são de poesia contemporânea, então são bem tranquilos de ler. Não é aquela coisa que você precisa ficar decifrando o que o poeta quis dizer, pelo amor de Deus, isso aqui não faz sentido. Porque tem esses livros também, e eu gosto também de ler para me inspirar, mas esses, no caso, são mais leves. Então, você aí que gosta, ou que quer se aventurar, vale muito a pena. O primeiro é O Sede de Me Beber Inteira, da Liana Ferraz. Essa é uma escritora nova, inclusive eu nunca tinha ouvido falar dela, até que eu entrei numa livraria um dia, vi esse livro, ele tem uma capinha azul, assim, super bonita, e eu falei, ah, acho que eu vou dar uma chance, porque eu não conheço essa escritora, né, e eu adoro conhecer escritores novos, principalmente mulheres, principalmente da literatura brasileira, né, então eu resolvi dar uma chance, e eu amei, é maravilhoso. Tanto que várias vezes, né, amigas minhas citam frases, assim, que elas viram no Instagram, que viram em algum lugar, e é da Liana Ferraz, porque é muito bom esse livro dela, os poemas dela são muito bons, então vale a pena. Sede de Me Beber Inteira. O segundo livro é o da Bruna Vieira, que é O Meu Corpo Virou Poesia, é um livrinho verde, pequenininho, assim, versão pocket. Também poemas lindíssimos. Eu confesso que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu ganhei esse livro de presente. E aí eu resolvi dar uma chance, né? Porque eu tava ali na poesia e tal. E nossa, gente, cada poema que eu lia era uma ideia que me dava pra escrever também. Foi muito assim. Tanto que meu livro tá inteiro marcado com aqueles post-itzinhos, né, de marcar livro, porque, nossa, me inspirou muito, assim, foi uma leitura muito gostosa, muito leve, e que também vale super a pena. E por fim, claro que eu não podia, né, deixar de citar a Rupi Kaur, não sei se é assim que fala o nome dela, tá, gente, é um nome difícil, mas, enfim, eu falo desse jeito, que é O Que o Sol Faz com as Flores. Ela tem vários livros famosos, acho que o mais famoso é aquele Outro Jeito de Usar a Boca, né? Esse bombou uns anos atrás. E O Que o Sol Faz com as Flores foi o primeiro livro que eu li dela, né? A Rupi Kaur é uma escritora indiana. E ela fez muito sucesso no Instagram, e faz, né, ainda. E aí ela lançou esses livros, e o Que o Sol Faz com as Flores é um livro que me tocou muito também. Se não me engano, foi o primeiro livro de poesia que eu li. Quando eu quis me arriscar aí nesse universo, eu falei, deixa eu ler um mais contemporâneo primeiro, para eu também não me distanciar muito da poesia, porque tem livros que são muito difíceis de ler, né, muito difíceis de entender. E é maravilhoso, nossa, super inspiração também, e super gostoso de ler, super importante. Ela tem outros, né, que são um pouco mais pesados, assim, uns temas mais pesados, mas esse é um pouco mais leve. Então, essas são as minhas diquinhas. E as suas, Bru?
Eu não trouxe livro só de poesia. Eu não leio tanto que a Aninha, mas ela tem me incentivado bastante. Ela é ótima nisso. O primeiro que eu trouxe é aquele que a gente comprou junto, né? Você comprou e me incentivou a comprar. Eu não sei se ele se classifica num livro só de poesias, né? Porque ele tem prosa também, né? Se leu, você sabe. Que chama Contos de Fadas, da Nikita Gil. Que é uma releitura, né, dos contos de fadas. Então, é muito legal, porque trata, sei lá, de aspectos machistas, preconceituosos, assim, que os contos de fadas, às vezes, trazem, assim, embutidos, e traz uma releitura. Mas não é só poesia, tem os textos mais longos lá, que eu acho que não é tudo classificado como poesia. Não, eu não sei, gente, porque eu não fiz a pós-graduação da Ana, e aí eu não sei falar as classificações de acordo com o gênero, mas é um livro maravilhoso, capa dura, lindíssimo também. E, nossa, é assim, sem condições, virou um dos meus livros favoritos, assim, muito bom. Aí um que eu li recentemente, que é uma questão de química, eu não lembro agora o nome da autora, mas só por uma questão de química no Google que vocês já acham. Muito, muito legal, a Aninha que me deu, a gente fez uma troca de livros com umas amigas e aí eu peguei o dela. É muito legal, é sobre uma mulher lá nos anos 60, se eu não me engano, que ela é química, uma época que, né, uma mulher trabalhar com química era uma coisa bem fora da curva. E ela é super independente, não quer ter filhos, não quer casar, tipo, uma mulher bem fora da curva, assim, pra época. E aí acontecem várias coisas ali no meio do caminho, e aí ela acaba tendo que trabalhar num programa de televisão de culinária, e ela acaba trazendo conhecimento dela sobre química pro programa de culinária, super legal. E ela acaba revolucionando ali a forma que as mulheres se enxergam, assim, e depois ela, enfim, não vou dar spoilers, mas ela quer voltar a trabalhar com química, e aí fica esse dilema, enfim. É muito legal, é muito gostoso de ler, muito bem escrito, assim, foi um livro que eu acho que eu li nem 2 semanas, que pra mim é bem rápido. Principalmente mulheres vão gostar. E o Em Outra Vida, talvez, que é da mesma autora do Daisy Jones and the Six, e do Sete Maridos de Evelyn Hugo, que são 2 livros que bombaram aí. Eu comecei a ler agora, eu li mais ou menos 1/3 do livro. E eu já tô indicando porque eu tô gostando bastante, espero que não me decepcione. É sobre uma garota que tem 29 anos, e ela sempre tá se mudando de cidade, ela mora nos Estados Unidos, mora cada hora num lugar, e ela sente que ela não conseguiu encontrar o lar dela ainda. E ela não tem emprego direito, não tem nenhum relacionamento estável. E aí, em determinada situação da história, logo no começo, ela tem 2 opções, de seguir 2 caminhos ali. E a gente acompanha o que aconteceria na vida dela em cada um desses caminhos que ela poderia ter escolhido. Não é bem um caminho, na verdade, ela saiu numa noite num bar com os amigos e ela tem a opção de sair, de voltar pra casa onde ela tá morando, ou sair com um carinha lá que ela ficava no colégio. E aí, essa escolha pode levar a caminhos bem diferentes da vida dela. Então, eu tô achando bem intrigante. Eu gosto desses livros, assim, romance com essas histórias sobre possibilidades de vida, assim, não sei, tipo Biblioteca da Meia-Noite, eu gosto bastante. Então, deixa aí essas dicas, todas as dicas de autoras mulheres, né? Muito bom. A Aninha também, só mulheres.
Ah, é verdade, agora que eu vi, tudo mulheres.
Exato, é nóis. Tem que fortalecer as mulheres. Então, tamo aí com as nossas diquinhas de leitura. Se você tá sem saber o que ler, dá uma pesquisada aí nesses títulos que a gente falou e aproveita.
Boa.
Bora então fechar o nosso episódio? Vamos pro último bloco?
Vamos.
Bom, chegamos ao final do nosso episódio e agora no nosso Manda Jobs, um recadinho rápido para quem quer participar do nosso treinamento de LinkedIn para freelas. As inscrições estão abertas, né? Não deixa de aproveitar porque a gente faz por turmas, né? A gente vai abrindo e fechando as inscrições de meses em meses, normalmente a cada 2, 3 meses. Então, se você tem interesse em participar desse treinamento que está muito completo, tem até aulas bônus com professores convidados, a Ana Paula Rodrigues, o Dimitri Vieira, e é bem completão, passando por tudo que você precisa saber para usar o LinkedIn para alavancar sua carreira como freela. Não deixa de entrar lá no nosso site, universofreela.com, e entrar ali em aulas e treinamentos, dá uma olhadinha em tudo que está incluso. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre o treinamento, pode mandar mensagem para a gente, e-mail, ou no LinkedIn, no Instagram, que a gente vai responder. E aproveitar mesmo, porque a gente deixa alguns dias aberto, né, as inscrições, e aí depois fecha, e depois tem que esperar mais alguns meses. E como tudo no Universo Freela, é um precinho muito acessível, pensado, né, nos freelas, que são pessoas que às vezes estão começando, não conseguem investir tanto. Então a gente sempre tem esse propósito de trazer um conteúdo muito bacana e acessível ao mesmo tempo.
Muito bom. Gente, esse treinamento sempre falam, assim, sempre pedem pra gente abrir as turmas, porque teve a primeira, né, a primeira turma, foi super legal a recepção. E aí agora, aproveitem essa oportunidade, entendeu? Porque a gente fica um tempinho aí, às vezes, sem abrir. Então, já aproveita, acessa lá nosso site, confere todas as informações. E é isso, qualquer dúvida, estamos por aqui. E finalizamos mais um episódio. Episódio 65, fui ver agora que número que é, meu Deus do céu, já foram 65 episódios. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? E, enfim, aproveitem as diquinhas que a gente deu. E a gente se vê no próximo episódio.
É isso aí, até a próxima.